Secretário Executivo, a questão da Guiné Equatorial é uma questão interessante. Já podemos dizer, o nono país de língua oficial portuguesa. Mas como vai ser esse processo de absorção ou de admissão total e integral da Guiné Equatorial como nono país de língua portuguesa na CPLP?
Está a ser, de facto, um processo muito interessante que está a permitir, a meu ver, a todas as partes aprender algo. Primeiro, dizer que em julho de 2010, todos os países acolheram com muita satisfação o interesse da Guiné Equatorial na adesão. Portanto, aceitaram o pedido e abriram um processo de adesão. E esse processo de adesão consiste em dois, três elementos fundamentais. Por um lado, nós temos os estatutos, que a Guiné Equatorial já está cumprindo com a aprovação da língua portuguesa como língua oficial, mas também há princípios. Há princípios que têm a ver com o exercício democrático no país, com uma maior abertura, com os direitos humanos. Há todo um conjunto de princípios que nós achamos que têm que ser respeitados. E por isso, nós estamos a trabalhar com a Guiné Equatorial na identificação de ações concretas que possam permitir a todos os Estados reconhecer, não é, o cumprimento desses pressupostos para a sua adesão. Já houve três missões da Guiné Equatorial à sede da organização, uma das quais chefiada pelo próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros. Discutimos aqui longamente os diferentes aspectos e no final nós deixamos uma mensagem muito forte, que é: nós achamos que é muito positivo para a Guiné Equatorial poder pertencer a uma comunidade como a CPLP. Mas é também muito importante a CPLP poder ter uma influência positiva no curso das coisas na Guiné Equatorial.
De que forma essa influência positiva aconteceria?
Nós estamos a pensar não só no regime, nós estamos a pensar não só nos políticos, nós estamos a pensar sobretudo na comunidade. Nós estamos a dizer que poder pertencer a uma comunidade de mais de 240 milhões de falantes é uma oportunidade extraordinária. Poder pertencer a uma concertação de mais 8 países sobre os temas mais relevantes da comunidade internacional é uma oportunidade muito grande. E nós visitamos, eu quando estive na Guiné Equatorial, visitei os centros culturais de língua espanhola e de língua francesa e achamos que podemos fazer algo mais em relação à língua portuguesa. É preciso não esquecer que a Guiné Equatorial, o território de Malabo e de Anobon, foram territórios portugueses, que depois houve um acordo com a coroa espanhola que o fez transitar para a administração espanhola. E, portanto, há aí também uma herança histórica que é preciso resgatar. Portanto, ao mesmo tempo que nós estamos a trabalhar em dotar a Guiné Equatorial de um acervo técnico, bibliográfico em língua portuguesa, na própria Biblioteca Nacional e com os letrados de língua portuguesa nas diferentes universidades, também há este aspecto, que há uma história a ser descoberta e a ser partilhada. A Guiné Equatorial começou por enviar um número muito importante de estudantes que estão em Portugal nas diferentes universidades a estudar. O programa de ensino do português nas escolas está a ser estruturado neste momento. Portanto, a última missão que esteve em Malabo há pouco menos de um mês, também foi integrado pelo diretor executivo do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que assinou com as autoridades da Guiné Equatorial um vasto programa que inclui não só a criação de um leitorado de língua portuguesa nas universidades, mas o ensino da língua nas escolas básicas.
E isso vai começar?
Nós estamos a perspectivar que possa começar já para o próximo ano letivo, a partir de agosto próximo.
E qual a sua expectativa para esse encontro da União Latina, da CPLP e da Organização da Francofonia?
Os três passos linguísticos, não é? Nós achamos que temos sempre algo a aprender com a experiência dos outros. Para que a CPLP, a Francofonia, a União Latina e a Ibero-Americana, cada uma delas tem uma orientação própria. Nós dizemos que a nossa orientação é a solidariedade e a partilha. Há os que têm, de facto, a promoção da cultura, há os que têm outros tipos de desígnios e de objetivos. E, portanto, achamos que é muito interessante ouvir a experiência de cada um no seu setor. Por exemplo, a Francofonia tem uma intervenção bastante forte no domínio da construção democrática, no apoio aos processos eleitorais, e nós achamos que pode ser muito interessante ouvir o que estão a fazer. A União Latina tem a sua experiência noutros domínios. Nós vamos partilhar isto que nós achamos ser o bem mais importante que nós temos, que é os Estados participarem em igualdade de circunstâncias, independentemente da sua dimensão e da sua importância, tanto económica como política. A União Latina desenvolveu um programa muito interessante que eles designam de intercomunicação. E os nossos encontros são muito interessantes porque cada um fala na sua língua.
Secretário-Executivo Domingos Simões Pereira, de antemão eu já gostaria de dizer que é um prazer enorme estar aqui na sede da CPLP. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar?
Não, o que eu gostaria de dizer era que o nosso sentimento é que há realmente um acréscimo de atenção e de interesse por parte da comunidade, e sentindo-me orgulhoso de poder partilhar deste feito, é importante reconhecer que muito mais gente, muita gente até anónima, tem contribuído para que isso acontecesse. E nesse aspecto, a Rádio das Nações Unidas e a da Língua Portuguesa, a secção da Língua Portuguesa, surpreendeu-me verdadeiramente pelo impacto que eu verifiquei que está tendo nos nossos próprios países. Vale o que vale, mas neste caso foi um alto dirigente de um Estado-membro da CPLP que partilhou comigo o seu sentimento daquilo que tem sido o contributo da Rádio ONU. E por isso, este testemunho, a expectativa e a perspectiva de nós podermos desenvolver uma parceria que ainda amplie não só a visibilidade, mas também o alcance dessa rádio e de outras iniciativas junto das nossas comunidades, deixa-me verdadeiramente motivado que estamos no caminho certo e, mesmo que possa levar ainda algum tempo, estamos a dar passos bastante seguros.
Muito obrigada.
Obrigado.